professor João Veloso, muito obrigada pela sua disponibilidade para ter esta conversa connosco a propósito do lançamento do livro Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica, que é o primeiro volume da coleção Uma Língua com Vista para o Mar, e conta com a contribuição de vários autores. Antes de avançarmos para o livro, dizer que João Veloso é professor de Linguística e coordenador do Centro de Linguística da Universidade do Porto, é membro do Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e autor de cerca de uma centena de trabalhos sobre linguística, o ensino do português e políticas de língua. João Veloso é também pró-reitor da Universidade do Porto para a promoção da língua portuguesa e a inovação pedagógica. E é precisamente com o apoio do Ploro para a promoção da língua portuguesa que, com a chancela da editora da Universidade do Porto, ou Porto Press, acaba de ser lançado este livro, chama-se Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica. Num contexto internacional em que o inglês é encarado como uma língua universal, aliás, na apresentação deste livro, Francisco Calvo del Olmo chama-lhe língua hipercentral e principal veículo de globalização. Portanto, neste contexto internacional, pergunto-lhe que espaço é que existe para publicações em português, nomeadamente na área científica, e de que forma é que esta publicação se enquadra nesta missão de partilha de conhecimento científico?
Olá, antes de mais, muito boa tarde e obrigado também por este convite e por esta oportunidade, que é uma excelente oportunidade e uma oportunidade muito simpática para dar a conhecer um pouco do trabalho que tem sido feito por várias pessoas na Universidade do Porto, em prol, digamos assim, da difusão e da própria valorização da língua portuguesa. Este livro, como a Anabela Santos referiu, é o primeiro livro de uma nova coleção que a UP Press, com muita alegria para o Gabinete para a Promoção da Língua Portuguesa, acedeu a publicar, e, na minha opinião, que é uma opinião onde se misturam variáveis pessoais e profissionais, é um excelente livro, um excelente volume para inaugurar esta coleção, uma vez que é um livro que tem uma particularidade que me é muito cara e que é muito cara aos organizadores e aos editores e aos autores, que é consagrar um capítulo a cada uma das diversas variedades nacionais do português. Portanto, o livro, para quem depois puder vê-lo e folheá-lo e lê-lo, é um livro em que há um capítulo para a variedade do português de Angola, para a variedade do português de São Tomé, para a variedade do português de Portugal, portanto, engloba todos os estados e territórios em que o português tem estatuto oficial. Macau faz parte também desta lista, e há também um capítulo dedicado à questão do galego. Mas, indo à sua pergunta, e eu não me queria afastar muito, é verdade que nós vivemos, e no contexto universitário em que este livro também é incubado, de certa forma, vivemos tempos em que o inglês ocupa uma predominância muito grande na transmissão, na partilha, na difusão de conhecimento. É preciso, antes de mais, recordar que em ciência, e agora estou a restringir-me apenas à produção científica, sempre houve uma língua dominante. Hoje é o inglês, noutros tempos já foi o latim, sempre houve uma língua que se destacou de outras, com uma vantagem óbvia. Isso facilita e aumenta o número de potenciais leitores. Se eu escrever numa língua que é conhecida e lida por 500 pessoas, e se escrever e publicar numa língua que é lida por 50 mil pessoas, o benefício, pelo menos o benefício potencial do alargamento do público leitor é óbvio. Mas relativamente ao inglês, eu gostaria de deixar aqui duas notas muito breves. O inglês é hoje essa língua hipercentral, não saber, não, nenhum de nós pode saber qual será a língua da ciência daqui a 50 ou 100 ou 150 anos, provavelmente línguas como o árabe ou o chinês ou o japonês ou o hindi poderão vir a ter essa função ou recuperar-se de alguma forma. O latim, isto é um bocadinho ficção científica, mas... Bom, a outra pergunta tem a ver com o facto de fazer sentido ou não continuar a publicar em português. Eu não posso dar uma outra resposta senão sim. O português, dentro deste quadro de línguas globais em que hoje nós construímos cultura, conhecimento e partilhamos essa cultura e esse conhecimento, é uma língua muito importante. A função dos criadores de pensamento e dos criadores de conhecimento não é apenas publicar naquelas grandes revistas indexadas que são propriedade de grandes editoras multinacionais, é também contribuir para o desenvolvimento de sociedades e de países com características muito diversas. E nós não podemos esquecer, tendo este facto em mente, que o português, gostemos ou não disto, queiramos ou não isto, é hoje a quinta ou a sexta língua mais falada do mundo, depende das estatísticas que nós consultarmos, é a principal língua já hoje falada no Hemisfério Sul, é uma das três línguas com mais presença nas redes sociais e na internet, e é uma língua que não sendo património apenas de um país, é uma língua em que há muita criação literária, filosófica, científica, pedagógica, etc., publicada em muitos países, que formam um circuito muito especial e que tornam o português também uma língua atrativa para não falantes. Nós podemos dizer, certo, há 240 milhões, assim, números redondos de falantes do português. E podemos dizer, nem todos esses falantes de português leem ciência. Obviamente, há uma percentagem mínima que leem até. No entanto, há dentro deste circuito muitos especialistas técnicos que são fundamentais para o desenvolvimento dessas sociedades que leem e que escrevem em português, e não podemos esquecer o interesse que o português revela para não falantes. Não é? Eu estou um bocadinho cansado de dar este exemplo, mas é um exemplo que eu acho que é muito significativo. A China, que é um país que hoje tem uma projeção económica, estratégica, cultural muito grande, e onde é falada também uma das línguas mais faladas do mundo, abriu num ano só, penso que foi em 2014, 50 licenciaturas em língua portuguesa. Por isso, o português constitui, quer enquanto instrumento, quer enquanto objeto de conhecimento e de transmissão de conhecimento, uma variável que nós não podemos, ainda por cima sendo falantes nativos dessa língua, não podemos desqualificar.
Língua oficial em 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, obviamente, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e desde 2010 a Guiné Equatorial. O mundo lusófono conta com, o professor há um bocado referiu este número, com mais de 240 milhões de falantes. Ou seja, o que temos aqui, no fundo, é um conjunto de realidades linguísticas diferentes, moldadas por processos históricos distintos. Quando falamos da promoção internacional do português, que riscos decorrem desta ideia de sermos os donos da língua, ou seja, revestidos de uma espécie de autoridade ou legitimidade sobre a língua?
Uma excelente pergunta, e bem, como sabe, eu sou um dos autores de um dos capítulos do livro. O que é interessante verificar é que o português hoje não é património de um país, é património de uma comunidade de 9 países, um território. Eu, quando falo do território, estou a lembrar sempre do caso específico de Macau, que não é um país independente, mas é um território administrativo dotado de uma certa autonomia e que tem o português como língua oficial e língua administrativa. Aquilo que esta publicação quer mostrar, aquilo que eu próprio tento pôr em evidência no texto que escrevi para este livro, é que, ao contrário da tal língua hipercêntrica que é o inglês, usando aqui novamente a expressão de Francisco Calvo neste mesmo livro, o português é aquilo, aliás, que nós chamamos, e esta é uma designação até técnica, é uma designação sociolinguística, não é inventada aqui por mim, é uma língua pluricêntrica. Portanto, é uma língua que não tem uma norma oficial, tem várias normas oficiais. E tem vários cânones literários, e tem várias normas de referência. E isto mitiga um pouco essa posição um bocadinho possessiva. Em alguns setores da sociedade portuguesa existe, não é única nem exclusiva da sociedade portuguesa, e que pode ter alguma explicação essencialista, sociológica, não sei, não é a minha área, mas que não, até do ponto de vista técnico, não faz sentido nenhum.
Nos países africanos de língua portuguesa, os PALOP, o idioma do colonizador foi mantido após a independência, mas surgem-nos aqui cenários muito distintos. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Santo Meio Príncipe, o português oficial vai convivendo, digamos assim, com as línguas crioulas, que são os principais veículos de comunicação e da vida pública. Angola e Moçambique, em cidades como Luanda e Maputo, o português tende a tornar-se a língua materna das novas gerações, ou seja, o estudo de uma língua há de ser sempre o estudo de um organismo vivo, não é? Como é que, e em perpétuo desenvolvimento, como é que se estuda uma língua que está sempre a questionar-se a si própria, sempre a questionar aquilo que é a norma?
Estuda-se com algum entusiasmo e partindo sempre desse pressuposto. O português, na sua dimensão pluricêntrica, que eu referi há pouco, é também uma língua de coexistência. A Anabela referiu que a língua do colonizador, portanto, estou a usar a expressão que a Anabela usou, foi a língua escolhida pelas autoridades dos países que na década de 1970 se tornaram Estados independentes e soberanos para assegurarem, em muitos casos até uma certa união nacional dentro dos territórios que foram convertidos ou reconhecidos como países soberanos. O português é também já uma parte do património desses povos, e é isso que nos cimenta, é isso que nos une muito, mas há um aspecto também muito importante, que é a coexistência do português nesses espaços com outras línguas. Anabela falou das línguas crioulas, mas poderíamos falar também de línguas não crioulas, as línguas africanas, faladas há séculos no continente africano e que coexistiram com línguas europeias transplantadas, digamos assim, para a África. Não foi só o caso do português, foi também o caso do francês, o caso do inglês, do próprio holandês e do espanhol, sobretudo no caso da América, onde também se falavam e falam outras línguas. À medida que nos deslocamos dos centros urbanos, o número de falantes monolíngues do português ou que têm o português como língua principal vai diminuindo. Isso também constrói a riqueza da língua portuguesa, porque nós sabemos que o português falado em São Tomé não é exatamente, ainda bem que não é, o português falado em Angola, o português falado no Rio Grande do Sul, no Brasil, ou o português falado em Roraima, no Brasil, ou o português falado no Alentejo, em Portugal, e o português falado no Algarve, em Portugal. O português é uma língua muito... muito variada e, no caso concreto das variedades africanas do português, muitos fatores de variação fonética, lexical, gramatical, etc., que nós constatamos, nós observamos nessas variedades, são o resultado desse cruzamento do português com outras línguas.
Dando agora o exemplo da Guiné Equatorial e de Timor-Leste, em que a presença da língua portuguesa se insere num mosaico linguístico local. Nestas circunstâncias, para além do sistema de ensino, como é que se luta pela sobrevivência e pelo uso da língua portuguesa?
Aparentemente, a situação da Guiné Equatorial e de Timor-Leste até é equiparável. Alguém que... são dois países em que, à primeira vista, o português não é uma língua veicular cotidiana. Mas isto é apenas à primeira vista, porque no contexto social, histórico, académico, escolar, cultural destes países, tudo os separa. A Guiné Equatorial é uma língua oficial do Estado guineense, do Estado de Malabo, portanto, do Estado da Guiné Equatorial, que não assume, digamos, o português como uma língua veicular da maior parte da população. A situação em Timor-Leste é uma situação diferente, porque a identificação até emocional de uma grande parte da população com até valores culturais portugueses é substancialmente mais evidente. O português tem também a função de ser uma língua de Estado e uma língua oficial, contudo há um desígnio muito mais antigo e muito mais robusto da parte das autoridades de Timor-Leste após a independência para tornar o português também mais do que isso, e ser também uma língua de comunicação. E em Timor-Leste, o português é a principal língua, ou uma das principais línguas de escolarização, da utilização dos meios de comunicação social, e eu gostaria só aqui de terminar com uma pequena nota pessoal. As notas pessoais valem sempre o que valem. Eu lembro-me da primeira vez que fui a Timor-Leste, e já lá vão uns 6 ou 7 anos, e ninguém falava português. Há 6 ou 7 anos, tirando as pessoas que tinham estudado português antes da invasão indonésia e tirando as pessoas que tinham estudado português por fins académicos, né? Estive em Timor muito recentemente, portanto antes da pandemia tinha estado em Timor, mesmo antes do confinamento tinha estado antes, e notei uma melhoria incomparável com aquilo que era a situação cotidiana do português. Eu lembro-me que era a primeira vez que eu fui a Timor-Leste, portanto deve ter sido em 2012, por aí, era completamente impossível ir a um supermercado, ou ir a um café, ou ir a uma loja de fotocópias, ou ir a uma papelaria, uma livraria, e falar português e ser entendido em português. Hoje a situação melhorou drasticamente.
Em Macau, o português convive com o mandarim e o cantonês. Na Galiza, o galego é a língua cooficial juntamente com o espanhol e autónoma do português, a quem chamam também de galego melhorado no livro. Esta questão da proximidade ou distanciamento da língua portuguesa ao galego, esta necessidade de marcar aqui um território, há de estar presente. Até porque, já nos dizia a pessoa, sob o heterónimo de Bernardo Soares, a minha pátria é a língua portuguesa. Portanto, a língua também cumpre este desejo, esta necessidade de pertença a um grupo e de fortalecer também uma questão de identidade. Não é assim?
O livro chama-se Lusofonia, ou o subtítulo do livro é A Lusofonia numa Visão Crítica. O termo lusofonia é um termo que anda um bocadinho caído em desgraça, portanto já é um termo muito, muito polémico, por razões que se calhar teremos que deixar para uma outra conversa. As línguas são uma espécie de marca identitária. Nós isto aprendemos nas primeiras aulas de linguística, não é? Normalmente, quando isso verificou-se na Europa, no final do século XIX e até na primeira metade do século XX, e até um bocadinho depois, sempre que determinada porção de território se torna independente, o que é que precisa de ter? Um rei, um exército, uma moeda e uma língua. Havia um sociolinguista chamado Weinreich que dizia que uma língua é um dialeto com uma bandeira e um rei. A questão do galego na Galiza não é uma questão meramente linguística, é também uma questão política, é uma questão cultural, é uma questão ideológica. Do ponto de vista estritamente técnico, portanto, eu queria sublinhar aqui, um linguista formal, portanto, que se ocupa apenas das questões mais estruturais e abstratas da língua, não há muito que distinga o português e aquilo a que se chama galego. Se nós olharmos para aquelas propriedades que fazem de uma língua, quais são os tempos verbais da língua, quais são os artigos definidos, os artigos indefinidos, quais são os artigos demonstrativos, quais são os fenómenos históricos que ainda hoje perduram, o português e o galego distinguem-se por muito pouco. Isto dá aso a que, na sociedade galega, que como o resto da sociedade espanhola é uma sociedade muito dividida em torno de questões identitárias, isto possa às vezes ser transformado numa questão até mais ideológica e política, e nós sabemos que no galego, ou relativamente ao galego, há sobretudo duas facções em contraponto, uma que defende que o galego continua a ser a mesma língua que o português, tirando aí consequências políticas, chamado lusismo, e uma outra facção, digamos assim, que defende que o galego hoje é uma língua totalmente diferente do português, embora aparentada, e tirando aí também consequências políticas, que é a de tentar apagar um debate sobre até o aprofundamento dos laços culturais e políticos entre Portugal e a Galiza. Neste livro, o capítulo dedicado ao galego toma, de certa forma, partido por uma destas visões, que não é, como eu disse, a única visão. O galego, se calhar, mereceria... merece um outro debate em que estas questões mais técnicas sejam devidamente permeadas com as questões mais políticas, ideológicas e culturais. Dito isto, devo dizer que considero que faz todo sentido, num volume dedicado ao português, às variedades do português e este conceito de que eu gosto muito, que é o da lusofonia, reservar um espaço para o galego, independentemente de eu ter ou não ter, ou querer aqui expressar ou não querer aqui expressar, uma visão sobre o português e o galego serem ou não serem a mesma língua.
Pelo facto de ser uma questão tão complexa, com esta panóplia de línguas em português, como lhe chama Saramago, há até um autor neste livro, o Marcos Bagno, que fala em ilusofonia, ou seja, aludindo à questão da ilusão em relação a uma lusofonia propriamente dita. É tão aliciante quanto difícil fazer-se assim a valorização de uma língua?
É. Às vezes até é desaliciante. Há dias em que o debate sobre aquelas questões que realmente são importantes e que nos deviam unir, que é, por exemplo, como, por exemplo, a afirmação do conjunto desses países na esfera geopolítica internacional, acaba por ser contaminada por debatezinhos e questionculas. Eu agora estou a ser um bocadinho subjetivo e, se calhar, um bocadinho mauzinho na apreciação que estou a fazer, mas não resisto a fazê-la. E eu, há pouco, quando eu dizia que o termo lusofonia é um termo que não é muito querido hoje junto de certos setores, e que o subtítulo Visão Crítica para este volume já pré-anuncia, de certa forma, este debate que é muito salutar que tenhamos, mas que também nos pode distrair às vezes de questões importantes. O português realmente é uma língua, tecnicamente é uma língua, mas não deixa de ser um conjunto de este plural línguas aqui, muito, muito inspirado no José Saramago, mas também muito suportado pela investigação sobre a variação e as variedades do português, tem nesta dispersão uma riqueza muito grande. O português, sendo aberto, tendo sido aberto e continuando a ser aberto, e se quiser continuar a ser aberto a esta incorporação de genes de outras línguas, só tem a enriquecer-se, a variar e a afirmar-se. Não há um perigo para a sobrevivência do português como língua internacional. Pelo contrário, há uma afirmação do português como uma língua internacional que não impõe a norma de um Estado ou de uma cidade ou de um grupo social aos outros utilizadores. Pelo contrário, é uma língua que é feita de línguas, portanto, que é aberta a esta pluralidade e esta coabitação.
Estivemos até aqui a propósito do livro Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica, a falar do uso e promoção da língua portuguesa, mas há outra área da qual o pró-reitor João Veloso se ocupa, que é a inovação pedagógica. E eu sei que está previsto também o lançamento de alguns cadernos que vão focar esta área. Não sei se quer falar só um pouquinho sobre este lançamento que está para breve.
Sim, se me der essa oportunidade, e eu agradeço. A Inovação Pedagógica realiza ao longo do ano inúmeras iniciativas nesta área, e muitos dos resultados das reflexões e das contribuições que são trazidas a essas iniciativas, muitas vezes depois acabam por morrer no sentido de não ficam registadas para consulta, para as pessoas que até fazem investigação neste domínio. E foi essa a razão pela qual fizemos essa proposta, que foi muito bem aceita pela editora e que o que me deixa também muito contente.
João Veloso é pró-reitor da Universidade do Porto para a Promoção da Língua Portuguesa e a Inovação Pedagógica, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para ter esta conversa. Através de várias contribuições, Línguas em Português, a Lusofonia numa Visão Crítica, traz-nos aspectos políticos e práticos e práticas sociais que envolvem e informam as questões da língua. É o primeiro número da coleção Uma Língua com Vista para o Mar, que da Galiza a Moçambique, do Brasil a Timor, nos oferece um amplo painel de autores e uma multiplicidade de facetas da língua portuguesa como componente de sociedades tão diversas. Para a nossa autoestima linguística, esta é mais uma publicação com a chancela da O Porto Press, a editora da Universidade do Porto.